constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está esperando as informações que vêm lá de Chicago. Um dia com leves quedas aí para as cotações da soja, quedas de 2-3 pontos nos principais vencimentos. O mercado aí tentando se segurar nos atuais patamares. A gente vai lá para a Laboro Corretora, onde está o Ginaldo de Souza, para saber um pouquinho mais desse mercado, quais as orientações do Ginaldo em relação às estratégias de comercialização, o que esperar em termos de oferta e demanda daqui para frente. Seja bem-vindo, meu caro Ginaldo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu começo fazendo aquela tradicional pergunta: o que aconteceu com o Chicago, como é que a gente analisa essa movimentação de hoje por lá?
Muito boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas, companheiros. Vamos analisar, começando pelo lado fundamental. O lado fundamental, todos sabem, grande oferta nos Estados Unidos, a demanda interna por soja americana boa para, vamos dizer, países tradicionalmente compradores na América do Sul, embora o México tenha sido o grande comprador hoje. As vendas semanais vieram aí com 1.521.000 toneladas, acima, muito acima das expectativas, mas o que Chicago está vivendo é um drama muito sério, né? Você tem o plantio aqui na América do Sul, aqui no Brasil especificamente, avançando com uma rapidez tremenda. Por outro lado, o clima nos Estados Unidos, apesar das previsões para o final de semana indicarem fortes chuvas em todo o meio oeste que podem atrapalhar a colheita, e isso é um fato, mas até o momento o avanço da colheita americana está indo muito bem. Nós não podemos deixar de levar em consideração que os americanos estão colhendo bem até agora. Pode ser que com essas chuvas previstas aí, o mercado sinto um pouco e até melhora um pouco. O que deu certo ponto, um certo suporte ao mercado, o mercado chegou a trabalhar aí com 6 centavos de alta, devolveu, fechou aí com 2-3 centavos de baixa. Naturalmente é um trading range muito pequeno. O dólar aqui no Brasil tem colaborado com isso, com essas oscilações pequenas. Nós vimos aí segunda, terça, o mercado subindo aí 9 centavos, 9 e pouco. E hoje devolvendo, evidentemente, por questões meramente de mercado. Falta demanda. Você vai dizer, tem demanda nos Estados Unidos? Tem. Tanto é que a soja veio aí, uma venda semanal de 1.521.000. Mas, por outro lado, plantio no Brasil correndo muito bem e falta a demanda da China. É isso que eu me refiro em termos de China. Nós não temos uma demanda mais consistente, que possa dar sustentação aos preços. É isso, Alex.
E esmagamento americano também está bem, né, Ginaldo?
Muito bem, o esmagamento americano, sem dúvida nenhuma. O esmagamento tem sido acima da média. O consumo interno por farelo está muito bom. Nós temos consumo também de outros países. E os países, como o México, por exemplo, hoje o México levou 730 mil toneladas de soja. Tem aqui uma venda que saiu no relatório de hoje, 274 mil toneladas, e pode ser para a China, é unknown destination, destino desconhecido. Mas você veja que a Alemanha comprou soja americana também nessa relação hoje, a Argentina apareceu com 96 mil toneladas, a Holanda com 79, para a safra velha americana, eu não vejo problema nesse exato momento, até mesmo porque a China nunca foi um grande comprador de soja americana antes de novembro. Mas o problema vai ser a partir de novembro, na minha opinião. E nos próximos 10 dias aí, nós teremos a pressão de colheita. Pode ser que aí os preços cedam um pouco mais, se o clima na América do Sul não ajudar. Então, tem demanda por soja americana, demanda interna e demanda de países que, naturalmente, estão comprando por causa da diferença de preço, né, Alex?
Mas não é uma substituição direta da China, né?
Não, pelo amor de Deus. Nós estamos falando aí de volumes inexpressivos quando se fala em 27, 28 milhões de toneladas para a China, né, Alex? É diferente, muito diferente. Os americanos vão ter que se ajustar e eu espero sinceramente que os chineses também voltem ao mercado nos Estados Unidos. Aliás, Alex, é bom que se diga. Hoje a soja brasileira com um prêmio de 260 pontos over outubro sobre o contrato de novembro é muito mais caro do que pagar os 25% de impostos na China para a soja americana. Estou na faixa de 27%, 28%, 29%. Então, os chineses não estão comprando soja americana por uma questão de orgulho, estão numa guerra comercial, estão ajustando as possibilidades. Existia para essa semana, agora que se, no caso segunda-feira, a possibilidade do ministro chinês vir para conversar, mas não veio. O Trump bate duro, está batendo duro, mas a China, se quisesse comprar soja americana, compraria tranquilamente, porque a soja brasileira está mais cara do que a soja americana, com impostos de 25%.
Você acha que a China vai ter que engolir o orgulho, Ginaldo?
Eu tenho uma coisa, Alex, que a gente sempre diz. Você pode ser orgulhoso, vaidoso, mas quando mexe no teu bolso, as coisas mudam. Os chineses são bons comerciantes, vão fazer alguma coisa mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, seja comprando via triangulação, seja comprando diretamente, mas eles não são burros, eles são inteligentes. Soja hoje, com 260 de prêmio, liquida, eu não fiz uma conta, mas rapidamente de cabeça aqui, essa faixa é 28%, 29%, mais caro que a soja brasileira. Então, 25% está mais barato. A indústria americana, a indústria chinesa, apesar de estar tendo margens positivas, daqui a pouco a margem começa a apertar, ela vai dizer, não, peraí, eu não vou pagar soja no Brasil com 30%, 35%, que é a tendência do prêmio aqui no Brasil, para esse resto de ano é o prêmio subir, indiscutivelmente. Então, ele vai dizer, eu não vou continuar comprando no Brasil, pagando 30% e 35% a mais dos Estados Unidos, só porque eu tenho 25% de imposto. Eu vou fazer minha margem na soja americana. Isso pode acontecer tranquilamente e deve acontecer a partir de novembro e dezembro.
Mas quando isso acontecer, Ginaldo, não tem o risco aí da soja americana subir e de repente ficar cara de novo?
Se ficar cara, Alex, a soja americana, isso é um fato. Indiscutivelmente isso vai acontecer. Se a China abrir a boca, estou faltando ao mercado americano normal, o prêmio brasileiro vai despencar, não safra velha, safra nova, me refiro, o prêmio americano vai subir e Chicago vai subir, sei lá, 70, 80 centavos. Mas isso é um fato. Mas hoje não dá para você continuar comprando soja no Brasil com prêmio de 260, e eu estou achando que isso, do jeito que vai, pela redução da oferta brasileira, eu acho que o prêmio para o Brasil vai bater a casa dos 300 até dezembro. Então, se você pagar o prêmio a 300, você está falando aí de pelo menos 35% de custo acima da soja americana. Considerando que eles têm um imposto de 25%, a diferença de 10% pode ser a margem deles. Eles vão ter que comprar nos Estados Unidos, vão engolir o orgulho, mas vão dizer, peraí, orgulho bobo? Continuo orgulhoso perdendo dinheiro? Não, creio isso, Alex.
Mas você acha que é possível chegar nesses 300 de prêmio, Ginaldo?
Eu acho.
Ah,
eu
é?
Acho. Eu acho, porque a soja brasileira quase não tem, Alex. Se você quiser comprar soja no Brasil hoje, você não compra soja com menos de 255, 260. Para outubro, novembro você já vai pagar mais caro, dezembro não tem oferta, está dizendo que tem oferta 275, por aí, 280, mas os compradores estão no dor de fanente, esperando um pouco. É verdade, mas é só apertar um pouco e vão ter que pagar o preço que eles precisam, porque o chinês vai precisar de soja. E os embarques e eventuais compras que eles fazem nos Estados Unidos não vão ser embarcadas em outubro, chegando em novembro. Vão ser embarcadas final de novembro, chegando final de dezembro, começo de janeiro. Então, eu vejo que o prêmio do Brasil pode subir mais. Tem essa tendência, pelo menos esta é a tendência.
Mas, então, é uma estratégia acertada prorrogar um pouquinho a venda de safra disponível, da soja disponível, Ginaldo?
Não é acertada, Alex. Nós temos pouca soja. O produtor está vendendo da mão para a boca. Ele está segurando. Até mesmo porque o dólar, com essa recuada toda que teve por questões políticas, que a gente até alertava na última reunião, soja acima de, com dólar acima de 4,10, tem que começar a vender, tem que começar a fazer alguma coisa. O dólar ontem veio para 3,82, 3,83, voltou, se recuperou, está baixo aí, batendo na casa dos 3,90 para baixo. Mas se nós tivermos uma liquidação da fatura dessas eleições no final de semana, decisão no primeiro turno, que eu acho até que por uma questão de prudência, não dá para você afirmar que isso vai acontecer, muito provavelmente o candidato, vamos dizer, da direita, no caso o Bolsonaro, teria que subir 3, 4 pontos para chegar a um nível de 35, 36, para aí sim, com 36% já se poderia dizer que é uma grande chance de ele levar a fatura já no domingo. Aí o dólar cai muito mais. Ainda vamos ver, lembra que eu te falei, a hora de se decidir essa eleição, se decidiu pela permanência da esquerda é uma coisa, mudar para a direita, dólar abaixo de 3,70, indubitavelmente é o que nós vamos ver, Alex. E aí Chicago sobe, vamos dizer um dólar, mas o prêmio cai, certo? No caso do retorno da China, o prêmio cai, e o dólar caindo, automaticamente aquela soja que nós vimos a R$100 poderá, naturalmente, com esse panorama, com esse cenário que eu estou traçando da direita ganhar, nós teríamos, vamos dizer, já visto as altas do mercado. Isso que eu vejo, Alex.
Muito bem. Ginaldo, e Brasil? O que está acontecendo no Brasil em termos de negociação? Você falou aí um pouquinho da safra velha, né? Mas e safra nova?
Safra velha nós falamos, evidentemente, daquilo que eu te falei. Safra nova continua capengando, continua sofrendo. O produtor também não está forçando a venda, mas porque também o comprador não está forçando a compra, até por causa da questão dessa famigerada, vamos chamar assim, tabela de fretes. O governo brasileiro vai deixar um puta de um pepino para o próximo presidente. Se o Temer vai sair do poder, essa tabela de frete vale até dezembro, ou seja, o acordo com o diesel vai chegar até lá, e depois nós vamos sofrer as consequências a partir de janeiro. Quem é que vai acertar? O novo governo, até ele sentar na cadeira, tomar posse, ajustar as coisas, fazer seus ministros, ajustar tudo o que tem que ser feito. Gente, vai ser uma complicação. Nós temos que ter essa habilidade, esse entendimento para entender, compreender que as coisas vão se complicar um pouco mais agora no começo do ano.
Muito bem. Ginaldo, então, se a gente tivesse que dar uma orientação para quem está nos ouvindo, safra nova, qual a melhor estratégia para a negociação?
A melhor estratégia é se o dólar voltar acima de 4, voltasse... Porque se tiver um segundo turno, possivelmente o dólar vai reagir a partir da semana que vem, no caso de um segundo turno. E se a esquerda ganhar, o dólar vai. Aí nós não sabemos para onde vai, se vai para 4,50, 4,40, vai para 5. Não, isso é qualquer ideia agora é um chutômetro. Só que a gente sabe que se a esquerda permanecer no poder, o dólar vai subir. Bolsa vai cair e dólar subir. E aí, bolsa subindo, o que que é dólar subindo? Vai dar uma chance ao produtor muito grande, porque ele teria o dólar mais alto. Possivelmente Chicago mais alto, embora com prêmio mais baixo, pelo retorno da China, e aí ele pode vender o ano que vem mais tranquilo. Agora, tem que decidir a semana que vem. Esse é o meu ponto de vista, aquilo que eu poderia dizer ao produtor, ao comerciante, é que muito provavelmente a partir de segunda-feira a gente vai ter uma definição. Esquerda ou direita? É uma coisa. Dólar alto ou dólar baixo? E vai na mesma linha. Agora, o retorno da China, se acontecer, e eu creio que sim, vai acontecer lá para novembro, final de novembro, começo de dezembro. Essa é a minha visão, Alex.
Muito bom. Ginaldo, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre nos ajudando a entender aí um pouquinho essa dinâmica do mercado. Volte sempre, meu amigo.
Meu amigo, um grande abraço, fiquem com Deus, um bom feriado, digo aqui, de coração para coração, bate certo. O que você conhece, você já viu. O que você não conhece pode não ser o melhor, mas talvez é uma esperança que o Brasil precisa viver para tempos novos, para o teu filho, para o meu, para o neto, para, enfim, para o nosso Brasil. Um grande abraço a todos.
É isso aí. Um abraço, Ginaldo. Até a próxima.
Tchau.
Ginaldo de Souza, Laboro Corretora, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado da soja. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho aí na tela, você confere comigo que o novembro acabou encerrando aí com quedas de 2 pontos mais 25 a 8,59. Janeiro, 8 dólares e 73 centes por bushel, queda de 2,75. O março fechou a 8,86 com queda de 3 pontos. E o maio, 8 dólares e 99 centes por bushel, queda de 2 pontos mais 75. Vamos dar uma olhadinha no milho, que encerrou de forma positiva. O dezembro fechando com alta de 2,75 a 3 dólares e 67 centes por bushel. O março, 3,79, 2,5 de alta. O maio, 3 dólares e 86 centes por bushel, 2 de alta. E o julho, 3 dólares e 91 centes por bushel, subindo também 2 pontinhos. E para finalizar o trigo, que para dezembro fechou a 5,18, subiu 2,75, o março 5,36, alta de 2 pontos, o maio 5,47, alta de 1,5 ponto, e julho 5,53, alta também de 1,5 ponto. São os números de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua participação e audiência aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você, continue com a gente.